Olá e bem-vindos. Hoje temos um conjunto de fontes que, à primeira vista, parecem falar de algo muito, muito antigo. A ideia de realeza.
Exato.
Temos aqui uns excertos de leituras bíblicas usadas no fim do ano litúrgico cristão. E, normalmente, quando pensamos em reis, pensamos em poder, em coroas, exércitos.
Claro, a imagem clássica.
Mas a história que estes textos contam é... Bem, é completamente diferente. O nosso desafio é tentar perceber como é que esta ideia de um rei poderoso, glorioso, é desmontada.
E reconstruída.
E reconstruída de uma forma que desafia quase tudo o que nós pensamos sobre o que é o poder. Ok, vamos lá mergulhar nisto.
É um ponto de partida perfeito, porque estes textos não são só ideias soltas. Eles constroem uma narrativa muito intencional.
Certo.
É como seguir um fio que começa com uma memória muito real, muito política, de um rei terreno, e que nos leva a uma compreensão, uau, totalmente diferente do que a autoridade pode significar.
E essa tensão é o ponto central, imagino.
É fascinante. É precisamente esse contraste. O poder como o mundo o define, controle, força, e o poder como estas fontes, pouco a pouco, o vão revelando.
Certo. Então vamos começar por esse ponto de partida, bem terreno. A primeira fonte leva-nos direto a uma figura que é quase uma lenda em Israel, o rei David.
O grande rei.
Exato. O texto descreve não apenas como um líder, mas como o fundador de uma era. Diz que com ele começou um tempo de felicidade, de abundância, de paz. Quer dizer, isto parece ter sido mais do que só um bom governo.
Sem dúvida. Foi quase um momento mítico. E essa memória de uma era dourada é uma força psicológica e política imensa para qualquer povo.
Imagino que sim.
Pensa nisso. Foi um tempo em que a nação estava finalmente unida, segura, a prosperar, sob um líder que era, ao que tudo indica, carismático, um guerreiro de sucesso, um bom administrador.
O pacote completo.
O pacote completo. Essa memória tornou-se o padrão. A régua com que todos os reis e todos os períodos seguintes foram medidos. E, claro...
A realidade ficava sempre aquém.
Quase sempre. Sim, ficava muito aquém.
E imagino que em tempos mais difíceis, de crise, de ocupação estrangeira, essa memória se tornasse ainda mais forte. Não era só uma história bonita sobre o passado, pois não?
Não, de todo. Deixou de ser nostalgia para se tornar uma esperança ativa, uma profecia.
É interessante.
Nos séculos de instabilidade que se seguiram, os profetas começaram a canalizar esse desejo coletivo. E a promessa não era vaga, era muito específica. Um dia viria um novo descendente de David.
Para restaurar essa glória perdida.
Exatamente. Para trazer de volta essa era de felicidade.
E quando as pessoas dessa altura ouviam descendente de David, o que é que elas imaginavam? Um mestre espiritual?
Um filósofo? Ou algo bem mais concreto?
Muito mais concreto. Elas imaginavam um estratega militar, um gênio político, um construtor de nações.
Um David 2.0.
Basicamente, sim. Alguém que fizesse exatamente o que o primeiro David fez. Expulsar os inimigos, unificar o povo, reconstruir a economia e pôr Israel de novo no mapa como uma potência.
A fasquia estava altíssima, portanto.
Altíssima. E o perfil do candidato era o de um rei guerreiro. Esperava-se um leão... Não um cordeiro.
Ok, então o palco está montado para uma espécie de David, parte 2, o regresso do rei. A expectativa é por um líder forte, nos termos mais clássicos que se possa imaginar.
Uhum. E é aqui que a história dá uma volta, uau, completamente inesperada. O Evangelho, segundo as nossas fontes, entra em cena e diz: a promessa cumpriu-se. Jesus é apresentado como esse Messias, esse rei.
Só que ele não parece ter lido o guião.
Nem um pouco.
É a subversão total da expectativa.
É
como encomendar um tanque de guerra e receber um kit de primeiros socorros.
Boa analogia.
E depois alguém tentar explicar que o kit é, na verdade, a arma mais poderosa. A promessa de um reino é absolutamente central na mensagem de Jesus, mas ele redefine radicalmente o que a palavra reino significa.
E a nossa fonte é muito clara sobre isso. Diz que o reino que Jesus propôs não é um reino construído sobre a força, a violência, a imposição.
Certo.
Basicamente, ele pega em todas as ferramentas da caixa de um rei tradicional e deita-as fora. Onde David usou a espada, a estratégia, as alianças políticas...
Jesus propõe amor, perdão, dom da vida.
Exato. E isto cria um paradoxo que deve ter sido... incrivelmente confuso para os seus contemporâneos.
Pois, mas isso levanta aqui uma questão fundamental que ainda hoje nos desafia, não é? Como é que se pode ser um rei se se recusa a usar as ferramentas do poder?
Sim.
Como é que se lidera, não através de ordens, mas através do serviço? Como é que o poder se manifesta não na capacidade de tirar a vida, mas na disposição de dar a própria vida?
É uma péssima estratégia de marketing para quem quer conquistar o mundo, convenhamos.
Sem dúvida.
Juntem-se ao nosso líder. O plano dele é ser publicamente humilhado e executado pelos seus inimigos. Não é propriamente um slogan de campanha vitorioso?
Visto dessa forma, é um desastre de relações públicas. Mas é precisamente aí que reside a radicalidade da ideia.
Explica lá isso melhor.
O poder, nesta nova perspectiva, não é a capacidade de controlar os outros, mas a capacidade de se autocontrolar ao ponto de se entregar por eles.
Certo.
A realeza deixa de ser uma posição de domínio e passa a ser uma postura de serviço. O trono é uma cruz, a coroa é de espinhos. São símbolos que invertem completamente a iconografia do poder.
Ah, então a ideia não é que o amor e o perdão são simplesmente coisas boas a fazer.
Não.
Mas que são, de facto, a verdadeira fonte de poder. Um poder diferente, que não se impõe, mas que transforma por dentro.
Precisamente. O poder de David era visível, externo. Exércitos, fronteiras, edifícios. O poder que Jesus propõe é invisível, interno. Não conquista territórios, liberta consciências. Não derrota exércitos inimigos. Derrota o ódio no coração humano. É um poder que não se mede em território controlado ou em riqueza acumulada.
Mas sim na quantidade de relações curadas, de vidas restauradas.
Exatamente. E este desafio não era só para os romanos ou para os reis daquela época. É um desafio direto à nossa noção moderna de sucesso.
É verdade. Quando hoje pensamos num líder forte, seja na política ou numa empresa, o que é que nos vem à cabeça? Geralmente alguém que impõe a sua vontade, que ganha negociações, que não mostra fraqueza. O modelo de David ainda está muito vivo.
Muito vivo. E este modelo alternativo questiona isso na sua raiz. Sugere que talvez a verdadeira força não esteja em bater na mesa, mas em lavar os pés dos outros.
E que a maior autoridade não é a de quem manda?
Exatamente. Mas a de quem serve? É uma inversão completa de valores que, sejamos honestos, é tão difícil de aceitar hoje como era há 2000 anos.
E quando pensamos que esta ideia de realeza já foi virada do avesso de todas as formas possíveis, a nossa próxima fonte pega no conceito e lança-o para a órbita.
Sim, aqui a escala muda completamente.
É um texto descrito como um hino e tem essa energia. Celebra a soberania de Cristo sobre toda a criação. De repente, já não estamos a falar de um rei para Israel, ou sequer de um reino espiritual nos corações.
A escala torna-se cósmica. A linguagem usada neste hino é de uma abrangência total. Não fala de um reino entre outros reinos. A afirmação aqui é sobre a própria estrutura da realidade.
É como
passar a discutir quem é o presidente de um país para discutir as leis da física que governam o planeta inteiro.
Gosto dessa imagem. E a fonte diz algo que me pareceu a chave para tudo isto. Ele é apresentado como a fonte de vida para o homem.
Sim, esse é o ponto.
A sua realeza não tem a ver com governar a vida das pessoas, mas com ser a própria origem dessa vida. O que é que isso significa na prática? Como é que passamos de um rei servidor para uma força cósmica?
É a conclusão lógica de toda a subversão que vimos antes. Pensa bem, se o poder último não é o da força, mas o do amor que se doa...
Certo.
Então, a manifestação máxima desse poder não é conquistar o universo, mas criá-lo. O hino está a dizer que a autoridade fundamental de Cristo não vem de uma vitória militar ou de um decreto divino imposto de fora.
Vem de onde, então?
Vem do fato de ele ser a própria lógica, a própria fonte da qual tudo que existe emana e na qual tudo se sustenta.
Ok, estás a dizer que a soberania dele não é como a de um rei que se senta num trono a dar ordens ao seu reino. É algo mais...
Fundamental.
Exatamente.
Pensa nisto não como uma lei escrita num livro, mas tipo como a gravidade.
A gravidade.
Sim. A gravidade não precisa de exércitos para impor a sua autoridade. Ela simplesmente é. É uma força fundamental que estrutura a realidade e permite que tudo funcione. A autoridade descrita nesse hino é assim. Não é coercitiva, é constitutiva. Não é um poder sobre as coisas, mas um poder por trás das coisas, que lhes permite ser.
Adoro essa analogia da gravidade. Então, a realeza dele é a força que mantém o universo coeso?
É uma ótima maneira de o ver. Ou podemos voltar a outra imagem. A autoridade do sol sobre as plantas não vem de ele lhes dar ordens para crescerem.
Claro.
Vem do fato de ele ser a fonte de energia que lhes permite viver. A sua influência doadora de vida, não controladora. É uma autoridade que sustenta em vez de dominar.
Isso liga tudo.
Dessa força criadora e sustentadora do universo.
Porque o poder de dar vida é, em última análise, o maior poder que existe.
Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Então, para recapitular esta viagem incrível que os testes nos propuseram...
Começámos com um modelo de rei que todos conseguimos reconhecer, David.
Sim, o líder de sucesso, o construtor de nação.
Cuja memória se tornou um modelo para a esperança de um salvador político.
Uma esperança muito terrena, por um poder restaurador, visível e militar.
Exatamente. Depois, essa esperança é virada do avesso com a figura de Jesus que se apresenta como um rei cujo poder não está na força, mas no amor, no serviço.
No sacrifício. Um reino que desafia todas as nossas definições de poder e liderança.
E que substitui a lógica do domínio pela lógica do dom.
Perfeito.
E por fim, essa nova forma de realeza é expandida para uma escala cósmica. Cristo é apresentado não apenas como um rei para um povo, mas como o princípio fundamental que sustenta toda a criação.
A própria fonte da vida.
A sua autoridade não é imposta. É a força que permite que tudo exista. É uma jornada impressionante, do palácio em Jerusalém até a própria estrutura do universo.
Sem dúvida. E deixa-nos com uma questão final, algo para continuar a refletir.
Diz.
Se o modelo mais elevado de poder e autoridade que essas fontes apresentam se manifesta através do serviço, do perdão e da capacidade de dar vida, que implicações é que isso tem para nós, hoje? Como é que isso muda a forma como avaliamos a liderança nas nossas empresas, nos nossos governos, nas nossas comunidades? O que aconteceria se o nosso principal critério para avaliar a influência tanto nos outros como em nós mesmos não fosse a capacidade de controlar, mas a capacidade de fazer florescer, de dar vida?